Nós não temos que ter ego, não só no lado profissional, mas de vida.
Isso é muito lindo, esse sentimento de propósito, querer gerar um impacto e ter o dinheiro como consequência, né?
Quando você quer montar alguma coisa, você tem que conhecer muito do que você está se propondo a fazer.
Na jornada empreendedora, a gente sempre vai envolver acertos e erros, né?
Mas isso é valioso.
É valioso, com certeza.
Foi muito importante, mas não foi a coisa assim, agora eu sou poderosa, entendeu? Nada disso. Até porque, tanto que eu trabalhei, eu sei se um dia, claro que não vai acontecer, faltar isso, eu faço tudo de novo.
Estou aqui com uma grande empresária, uma mulher poderosa, incrível, que tem uma história que com certeza vai inspirar você a chegar cada vez mais longe do seu negócio. Uma mulher que hoje eu tenho a honra de poder chamar de amiga, construiu uma empresa bilionária, uma história de vida incrível, e eu vou extrair aqui o melhor dela de lições de empreendedorismo, negócio e liderança para ajudar você, empreendedor, empreendedora. Seja muito bem-vinda ao Pode Acelerar, Clemilda Tomé. Uma honra ter você aqui, Cle.
A honra é minha, Marcos. Eu acho que eu vim aqui é aprender com você também a ser uma nova empreendedora atual.
Que legal, que lindo. Ó, essa sua primeira fala já é uma lição, né? Do quanto você é generosa, né? Da humildade, né? Do desejo de servir. Muito obrigado por estar aqui, tá? Me ajudando a inspirar os empreendedores. Eu falo que é muito bonito, né? Quem chegou lá dispor de tempo para poder contribuir, né, amiga?
Olha, na verdade, nós não temos que ter ego. Não só no lado profissional, mas de vida, né? Trabalharmos a nossa espiritualidade. Eu acho que isso é o sentido da vida, né, Marcos?
É, exatamente.
A gente poder passar um pouquinho daquele conhecimento que tivemos real, né? Vivido, vivenciado, né? No chão de fábrica, é uma coisa... Eu acho muito importante, porque eu não tive isso. Então, hoje, se eu posso, se eu sou convidada, eu não deixo, eu vou mesmo, entendeu? Eu agradeço você e ao Grupo Acelerador por estar aqui e poder contar um pouco da minha história profissional.
Yes, que lindo. Inclusive, eu estava, a gente já se encontrou em vários momentos, várias Sim. situações, né, jantares e tudo mais, mas eu estava... Lendo um pouco da sua história, né? Lendo uma matéria lá na Forbes, e hoje você tem várias empresas.
Sim.
Eu quero te pedir para você falar um pouquinho das empresas que você tem e contar a história da Neodente, né? Que foi uma empresa ali que você construiu ao longo de décadas e que vocês venderam a empresa para um grande grupo. Então, conta um pouquinho da história da Neodente e dos negócios que você tem hoje.
Me diga uma coisa, você não quer que eu conte um pouquinho primeiro de onde eu vim, da minha história?
Claro.
Porque para validar tudo isso, é bem interessante, tá?
Exatamente.
Para que as pessoas conheçam que a gente pode começar do zero esquerdo.
Que legal.
Então, eu sou a 14ª de uma família de 15 irmãos.
Caramba, 15 irmãos, Clê.
Meus pais nunca foram a uma escola, mas eu vou te dizer, eles eram valiosíssimos de valores, nos deram um berço incrível, sabe, Marcos? Então, eu acho que ali foi a sedimentação do que somos hoje, eu e mais os meus irmãos também, entendeu? Então, eu morei com meus pais até 10 anos, e nesses anos, assim, eu estudei fora, porque onde nós morávamos era no interior, no mato, né? E estudei em algumas cidades, mas com 10 anos aconteceu um terrível acidente na nossa região, no norte do Paraná, que queimou o Paraná. Queimou todo. E nós já não tínhamos nada. E ainda o fogo veio para queimar plantação, tudo aquilo que ele tinha plantado. Aí veio a tristeza. O que vamos fazer? Meu pai, como eles tinham um pensamento muito evoluído para a época, falou, olha, vocês não têm que ficar aqui. Vocês têm que ir embora, ir para a capital, que lá vocês vão estudar, vocês vão trabalhar e vocês vão ter oportunidade na vida de crescimento. E foi o que aconteceu. Foi muito difícil. Contando assim, parece que foi fácil, mas imagine uma menina com 10 anos deixando o seu lar, né? Nunca tinha medo até, porque nós não tínhamos nada, não tínhamos geladeira, não tínhamos na época não tinha telefone, não tinha nada. Então, quando eu cheguei em Curitiba, que fui morar com meus irmãos numa casinha, meia água e tal, que depois eu explico, e trabalhar num jornal, meio de comunicação, uma pessoa que não sabia nem se comunicar, tinha medo do telefone, medo de pessoas. Você imagina uma situação dessa? Mas tudo bem. Eu acho que, eu sempre digo que eu sou a filha privilegiada do homem lá de cima. Ele sempre me orientou para que eu tivesse um direcionamento. Tive meus anjos dentro do jornal, que me ensinavam algumas coisas, e ali eu fui crescendo. E para eu ter o conhecimento, eu queria conhecer mais, que na época também não existia cursos de como existe hoje, né? Para você, um Marcos da vida para nos orientar, o que eu fazia? Eu mudava de emprego, Marcos. Eu ficava 2 anos, 3 anos numa empresa, saía, ia buscar conhecimento. Foi isso que me ajudou, na verdade, a ter toda a informação e me preparar para poder ter uma empresa como a Neo Dente. Mas daí passaram-se anos, claro, eu fiquei nessa de mudar de emprego, aprender, fui uma colaboradora da Brastemp, foi ali que eu aprendi pra caramba, entendeu? Eu coordenava 40 meninas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, depois de ter passado pelo jornal, por banco, por financiadora, por joalheria. Então, eu tinha um vasto conhecimento. Na Brastemp, eu comecei a ter uma visão maior do que era realmente uma pessoa que podia gerenciar pessoas, que foi muito importante também. Aprendi a parte de marketing, né? Também era um pouco escasso o conhecimento naquela época.
Legal. Você fez das suas experiências a sua grande universidade.
Foi isso mesmo.
Que legal, legal.
Até porque hoje ainda eu falo para as pessoas, você também não tem que ficar esperando que você tenha que buscar conhecimento. Você tem que buscar conhecimento com pessoas que te tragam conhecimento, que te deem esse conhecimento. Porque só você entra numa faculdade, nem sempre essa faculdade vai te dar respaldo para você poder fazer aquilo que você quer. Eu não digo que eu tive sorte. Eu tive pessoas que me orientaram, né? E eu consegui, quando chegou a vez da Neo Dente, que depois eu me casei com meu ex-marido, e aí ele era dentista, ele era periodontista. Você sabe o que é um periodontista?
O periodontista é o que trata a gengiva?
Que cuida do seu dente até a última instância, para deixar o dente na sua boca.
Aham, aham.
Então, o que aconteceu? Eu falava para ele que eu trabalhava na Brastemp, mas chegava às 5 horas da tarde, eu vinha para a clínica para ajudá-lo. Porque, você sabe, um gênio, ele sabe fazer coisas incríveis, mas de administração, zero esquerda.
Exatamente.
Então, eu vim ajudá-lo, porque eu tinha esse conhecimento, né? Então, eu percebi que dentro da clínica, os nossos pacientes desdentados, eles procuravam outros profissionais para colocar um implante. Ou um implante ou uma prótese. E o doutor, como ele tinha aquela mentalidade de preservar o dente, ele estudou muito, ele era um gênio. Né? Ele não morreu. E aí, demorou para ele ter essa ideia. Quando eu chegava e falava, doutor, nós precisamos de um sistema de implante dentro da clínica. Nós estamos perdendo paciente. Mas eu não pensava no dinheiro, Marcos. Sabe o que eu pensava? Que o nosso paciente tinha que sair dali, não só com o dente que ele estava cuidando, mas se houvesse uma falha, ele tivesse um implante ou mesmo uma prótese para ele poder se alimentar, uma boa oclusão. Mas lembraram-se anos. Anos. E ele foi relutando, mas chegou uma hora Eu achava que ele estava relutando, mas não era verdade. Ele estava estudando, ele estava se preparando para um dia ter um sistema dele. E como que aconteceu isso? Ele foi para os Estados Unidos. Para ele ir para os Estados Unidos, quando ele decidiu, eu tinha umas joinhas, botei na caixa econômica. Ele tinha um carro velho, nós vendemos. Nós fizemos tudo para que ele pudesse ir ter conhecimento. E lá, teve um anjo, que foi o mentor dele, deu uma placa de titânio para ele. Ele voltou para o Brasil. Por que que ele deu essa placa? Porque o doutor Geninho era uma pessoa assim, de pesquisar muito. E ele chegou e deu aula desse profissional que era do ramo da implantodontia. Então, ele ficou, poxa, esse moço conhece muito, então vale a pena eu dar uma placa de titânio. Ele chegou no Brasil, procurou um armeiro, e aí o armeiro começou a fazer os protótipos para ele.
Com aquela placa de titânio.
E vou te contar. Um desses implantes está na minha boca.
Você foi cobaia, então, Cleiton.
Total. Mas é normal.
Sim.
É normal na medicina, na odontologia, a mulher será cobaia. Lá antigamente, hoje não. Claro que hoje existem os estudos científicos e, né, e de base para você poder lançar um produto. Mas na época, isso foi em 90, porque em 92 que nós começamos com a empresa. Agora tem uma sacada aí. Ele veio, mandou fazer isso tudo. E eu pensei o seguinte, eu vou deixar de trabalhar como colaboradora e vou focar nos meus estudos para eu vender não uma placa, um parafuso, eu quero vender saúde para os meus pacientes. Eu vou estudar odontologia com 37 anos. Eu já tinha feito psicologia na primeira faculdade. Foi, e vou te dizer, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque ali eu adquiri o conhecimento científico, prático, o que que era um tecido mole, um tecido duro. E eu podia vender o nosso sistema, um implante com conhecimento.
Com propriedade, né, Clê?
E é isso que eu quero deixar. Quando você quer montar alguma coisa, você tem que conhecer muito do que você está se propondo a fazer. Hoje se faz um bom business plan, né, para montar uma estrutura, mas você tem que ser conhecedor. Até porque você tem que preparar os seus colaboradores com o conhecimento também. E a filosofia da empresa foi isso que eu fiz na época. E foi o up que deu na nossa empresa, além de ter um gênio que desenvolvia um sistema, eu também me preparei.
E aí acabou que vocês se complementaram muito, né?
Muito.
Ele na genialidade ali do produto e você da gestão. E foi uma atitude corajosa sua, né? Porque você tinha uma carreira de sucesso, passando em boas empresas, já tinha a sua formação universitária, mas falou, não, vou estudar odontologia e vou aqui focar nessa venda de saúde junto com ele para a gente. E no começo você tinha a dimensão de onde isso poderia chegar, Cleiton?
Isso que eu ia te dizer. Jamais. Até porque, Marcos, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, quando você, quero deixar bem aqui, bem claro isso. Quando você vai montar alguma coisa, uma empresa, você já não pense que você vai ganhar milhões. Não é nada disso. Claro que a ideia é essa, mas primeiro você tem que pensar o que é que eu estou fazendo, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou devolver para o mundo. Naquela época, eu nem pensava como estou falando agora. Nós queríamos devolver saúde bucal para os nossos pacientes ali da clínica, dentro do consultório. Eu nem pensava em Curitiba, no Paraná, no Brasil, em todos os estados, lá fora. O que que acontece hoje? Olha que sentimento que eu tive. Nós queríamos, não só eu como o doutor também, queríamos devolver saúde. E o homem lá de cima falou, bom, se é isso, Vamos planejar isso aí, vamos deixar com que eles cresçam gradativamente e cheguem aonde, né? Hoje, Anel Dente, depois que nós vendemos em 2012, claro, fiquei ainda na empresa até 2015. Hoje, na época, nós tínhamos 1.300 colaboradores, hoje ela tem mais de 4 mil colaboradores, né? E ela está em 87 países no mundo. Olha isso! Sabe o que que eu digo? Eu sempre tive a filosofia do caracol. Você sabe o que que é a filosofia do caracol?
Não, mas quero saber.
Sabe aquela casquinha de a casa do caracol? Então, tem uma pintinha aqui e depois vai fazendo uma volta, né? Que a gente brinca, bota aqui no ouvido para fazer som e tal.
Parece só uma concha, né?
E é uma
Uma
concha, é uma
concha.
concha. Então, eu digo que a minha filosofia é igual a uma concha. Eu estou aqui em cima, em volta, minha família. Primeira coisa, a família. Depois, os meus colaboradores. Depois, os meus colegas, os meus amigos, entendeu? Depois, a população em geral. Hoje, eu digo para você que com tudo isso que a gente fez e está fazendo, que não vamos parar nunca, a gente pode ajudar, não é ajudar, transformar a vida de pessoas lá fora.
Isso é muito lindo, esse sentimento de propósito, de querer gerar um impacto e ter o dinheiro como consequência, né? O dinheiro para você sempre foi uma consequência ou ele era uma coisa central, assim?
Quando eu morava lá no interior, que nós não tínhamos nada, que algumas vezes nós sentíamos vontade de ter algo e não podia, claro que o dinheiro era importante, porque meu pai ensinou a gente a ganhar dinheiro na época. Se queria ter alguma coisa, tinha que trabalhar, né? Mas depois eu percebi que quando você trabalha, que você tem amor, que você vai buscar o conhecimento, a coisa acontece. E outra, não sei se eu estou falando demais antes de você me perguntar,
Não, tá excelente, tá excelente.
porque tem muita coisa mais. Mas se você quiser ir me perguntando também, tudo bem. Vou até tomar
Pode
uma
fluir,
água.
pode tomar, toma uma aguinha, claro, tá, mas tá fluindo super bem. E é muito legal essa questão, assim, né, das pessoas verem que dá para chegar lá, né? Não importa de onde você veio, o que importa é o que você quer construir, né? Isso é muito inspirador. Eu acho que tem tanto exemplo ruim, de tanta coisa ruim, e a gente precisa de exemplos bons. Porque parece que quando a gente vê as coisas, a gente acredita, né? Seja pro bom ou pro ruim, a gente ganha ali aquela fé, né?
Além da fé, de trabalhar sua espiritualidade, você tem que ter conhecimento também,
Sim,
né?
com
Não
certeza.
adianta que você querer construir uma empresa sem fazer um bom business plan, se ter colaboradores que sente nessa cadeira aqui, que traga resultado para você. O maior, assim, o plus mesmo, na verdade, foi quando nós começamos com três pessoas. Mas depois, quando nós íamos contratar, até 300 colaboradores, era eu que fazia a seleção. Fazia-se a seleção, mas chegava a última palavra, era eu que dava. Não que eu seja, né, a conhecedora, mas eu tinha um feeling de tanto trabalhar fora, de conhecer pessoas, conviver com pessoas. Eu tinha um feeling, sabia o perfil daquela pessoa que podia sentar naquela cadeira e trazer resultado. Isso foi muito importante. E é uma coisa que eu sempre digo: não coloque pessoas só para dizer que você está colocando. Não tenha medo que aquela pessoa que está chegando na sua empresa, que ela vá te roubar do teu conhecimento. Muito pelo contrário. Se ela conhece mais que você, ela vai trazer resultado. A tua empresa vai ter algo a mais a oferecer também, e essa pessoa vai contribuir com todo o conhecimento. E quem que ganha com isso?
Todos ganham, né? O cliente, os acionistas, a equipe.
Todos, todos. Outra, não contratava fofoqueiro, mexeriqueiro, que a gente brincava de falar, entendeu? O que faz o rádio peão, que via alguma coisa ruim dentro da empresa e já chegava, não. Aliás, você sabe qual foi uma das melhores coisas da nossa empresa? É que nós éramos uma família, Max.
Cultivava esse sentimento de família com os colaboradores.
Por quê? Porque eu trabalhei muito, fui uma colaboradora, então eu sabia o que este ser humano estava chegando, o que ele queria, qual era a ideia que ele fazia de tudo aquilo. Outra coisa que é importante, você ser verdadeiro. Primeira hora, antes de montar toda a estrutura que a gente vai falar, né? Antes de montar uma estrutura, eu já passava a nossa filosofia, os nossos valores, que é o mais importante dentro de uma empresa. Ninguém vai te roubar. Ninguém, não. Quando vive essa harmonia, o que que acontece? Só há crescimento.
A coisa flui, né?
Flui.
Clay, e vocês tinham algum tipo de prática ou momentos para cultivar esse sentimento de família ali nos colaboradores e deixar o time ali engajado?
Sempre. Olha, primeiro, treinamento. Primeira coisa que você tem que fazer para passar seus valores e conhecimento da sua filosofia, do processo em si, toda sexta-feira, independente do horário que fosse, nós estávamos lá fazendo o treinamento. Até porque nós somos seres humanos, nós esquecemos. E outra, quem chega, ele chega com algumas ideias maravilhosas e quer expor também. E a gente tem que dar oportunidade também a essa pessoa, mas só que tem que se enquadrar dentro de um processo para que não mude, né? Não fazer eu faço do meu jeito, entendeu? A liberdade existia, mas tinha que estar dentro do processo para que a coisa fluísse,
Na
entendeu?
época que vocês foram vender a empresa, veio alguma dor, algum apego emocional, ou sabe, algum tipo de receio, ou não? Você já sentia que o seu ciclo na empresa já estava chegando ao fim mesmo e era o momento de alçar novos voos?
Para eu falar isso, eu vou te dizer o seguinte: uns 8 anos antes de nós vendermos a Neodente, já tinha aparecido algumas empresas que queriam nos comprar. E já estávamos vendendo uma vez para uma companhia, que eu não vou nem falar o nome, e tudo pronto, uns 60 pessoas, uma mesa enorme, e eu, a única mulher, eu lembro que eu estava sentada na ponta. Levantei e falei o seguinte: eu não vou assinar contrato hoje, eu vou para casa, amanhã eu assino. Acabou. Fui para casa, pedi ao Divino Espírito Santo que me iluminasse e falei: levantei de manhã, falei para o meu ex-marido, nós éramos casados. Eu falei: doutor, eu não vou vender a minha parte. Ele não quis nem falar comigo. Voltamos para a reunião de manhã. Aí eu levantei, sentei, levantei e falei: olha, me deem a palavra que eu vou dizer o seguinte: doutor, se o senhor quiser vender os seus 50%, o senhor vende, eu não quero vender a minha parte. Todo mundo, os advogados, imagine, estavam perdendo dinheiro naquele momento, né? Mas por que eu falei assim: não, a minha empresa, ela vale. Pode valer isso daí que vocês estão querendo nos pagar. Mas para mim tem um outro valuation, entendeu? Então, eu vou deixar que o doutor decida a parte dele. A minha eu não vendo. Passaram-se alguns anos, vieram outras companhias. Claro que eu fui, né, crucificada aquele dia, mas tudo bem. Valeu a pena, porque passaram-se mais alguns anos. E nós vendemos ela por 3 vezes mais do que aquilo que nós estávamos oferecendo. Mas por que isso, Marcos? Porque eu sabia todo o valor que a empresa tinha, não só o financeiro, mas a nossa equipe, a nossa estrutura. Porque nós estruturamos uma empresa, Marcos, nunca deixamos de pagar os impostos. Nós tínhamos lá o nosso TI, nós tínhamos o nosso RH, que é dos setores mais preciosos. Nós tínhamos o jurídico, isso é o marketing. montei uma estrutura de house dentro da empresa naquela época. Fomos a primeira empresa de odontologia a ter um TI. Mas isso, imagine isso, em 98, entendeu? Que nem existia quase nada. Eu estou contando aqui, dá a impressão que é tudo muito fácil, né? Não. E houveram aí fases de economia que acordava sem dinheiro para pagar colaboradores. Então, existia um sentimento, existia um valor que era na minha cabeça. E por isso que eu digo, antes de você tomar uma decisão, você tem que avaliar, você não pode ser precipitado. O empreendedor, ele não pode achar na primeira hora, ele tem que avaliar bem o seu negócio, entender do mercado,
Ainda mais grandes decisões como essa, né,
que é
Cleo?
uma grande decisão. Agora, eu vou te falar do lado sentimental.
É.
Quando nós finalizamos, quando nós vendemos para a Straumann, mas por que que nós vendemos para a Straumann? Porque, na verdade, aquela empresa lá anterior, ela não tinha a mesma filosofia que nós tínhamos na época. Qual era? Eu queria que mantivesse o nome da Neodente. Eu queria que mantivesse todos os nossos colaboradores. Eu queria que a Neodente fosse para o mundo inteiro para devolver saúde não só para o consultório, para o Paraná, para o Brasil, mas para o mundo. E aquela, eu via que era muito mais comercial. Claro que tem que ser, mas era muito maior. E eu falei, não, não quero. Quero uma empresa que tenha os mesmos valores. Agora imagine, chegar uma empresa do porte da Straumann com a mesma filosofia, sendo número um no mundo no segmento, entendeu? Que nos deram a palavra, que iam manter o nome da empresa, a estrutura toda, e só iam crescer, né, de uma forma bem tranquila. E foi o que aconteceu. Hoje a Neodente, ela está no mundo. Foi bem assertivo.
Eu acho que talvez você naquele momento percebeu assim, não, nessa venda eu vou ter alguém que vai ampliar o legado que a gente construiu, vai valorizar os colaboradores que nos ajudaram a nos trazer até aqui.
Agora tem mais um detalhe,
E isso
Marcos.
deve ter ajudado a fechar o seu emocional, né?
Também, como nós estávamos já com 51% do mercado nacional, nós tínhamos que sair. E para você sair, para ir para um outro país, se você não conhece a cultura do outro país, gente, não façam isso. Não vão sem conhecer o mercado mesmo de verdade, porque a tendência de falência vai existir. Você não tem conhecimento. Como é que você vai colocar o seu produto no mercado? Você tem que conhecer. Aqui no Brasil estava fácil, mas lá fora não. Mesmo assim, a gente abriu uma filial antes disso de vender em Portugal por 8 anos e percebemos quanta dificuldade nós tivemos nesses 8 anos para sedimentar a nossa marca na Europa. Então, chegando à Straumann com tudo isso, eu falei, e eles tem um canal no mundo todo. Então, brilhou aqui assim, a Neodente vai para o mundo. E nós vamos devolver saúde bucal não só para o nosso país, para o mundo todo.
Legal.
Isso é uma coisa incrível. Mas chegou aquela hora assim de assinar tudo, tudo, tudo. Você perguntou, né? Tive uma dor muito grande no meu coração, porque era um filho que estava indo embora. Mas eu pensei, esse filho precisa cortar o cordão
Que legal.
e crescer. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal também. Dar liberdade para que o outro possa crescer. Tanto como filho, como colaborador. E se um dia alguém saísse da minha empresa e fosse montar alguma estrutura parecida, eu sempre dizia o seguinte: existe um gap. Que nem alguém que comece agora aqui, querendo fazer a mesma coisa que você faz, quantos anos você está no mercado? Existe um gap grande. Para ele chegar lá, você já deu um outro passo. Então não é concorrência. Ele está fazendo o melhor dele, mas ele não vai chegar aonde você está se você continuar com o mesmo pensamento. Se um colaborador nosso fizesse isso, eu ia ajudá-lo. Sabe por quê? Porque amanhã Ele não ia conseguir fazer tudo que nós estávamos fazendo. Ele ia pedir ajuda e a gente ia fazer a troca. Quando você pensa assim, com essa mentalidade, não tendo escassez, tudo evolui.
E qual a sua visão sobre concorrência, Clemilda?
Olha, não existe concorrência. Existem pessoas, existem empresas, existem indústrias que trabalham com o mesmo segmento. Mas você não pode ficar olhando sua concorrência. Você tem que ter um parâmetro do que eles estão fazendo, mas você tem que ter foco naquilo que você está se propondo a fazer. Porque senão você está perdendo tempo achando que é concorrente, que é isso, que é aquilo. Não, simplesmente são pessoas que querem evoluir como você. Mas se você já está no mercado, e se você fosse começar agora e tem uma outra pessoa lá, ele é teu concorrente? Não, ele é o parâmetro para você também chegar lá onde ele está.
Uma perspectiva bem positiva ali da concorrência, né?
Olha, eu sou uma pessoa positiva. Se eu vim da onde eu vim, claro que eu não fiz nada sozinho, Marcos. Nada na minha vida. Sempre tive meus mentores, mesmo eles não sabendo, mesmo dentro da empresa, entendeu? Muitos dos colaboradores, muitas vezes, eles são nossos mentores, que trazem conhecimento.
Nos ensinam tanto.
Tanto, tanto no dia a dia.
Cita um, dois grandes mentores que você teve, Clay. Pessoas que impactaram a sua jornada.
Hermínio de Moraes.
Uau.
Foi um grande homem que aprendi muito, tá? Um intelectual, além de um grande empreendedor, um intelectual que me ensinou muito nas artes, que... Você não pode ser só empreendedor do seu negócio. Você tem que conhecer, você tem que ter uma visão geral, né? Senão, você já imaginou, você vai conversar com alguém e só fica falando sobre o teu trabalho, o teu negócio, fica chato.
Tem uma visão de mundo.
De mundo. Isso é valiosíssimo, sabe?
Uhum.
E tem grandes pessoas. Mas também, o meu pai foi o meu primeiro mentor. Entendeu? Meu pai foi o meu primeiro mentor, mesmo não tendo estudo. Mas ele me ensinou como eu poderia adquirir coisas. Eu tinha que trabalhar para eu poder receber e comprar. Entendeu?
Que lindo.
E outro, não só eles, mas Dr. Francisco Cunha Pereira, um dono do jornal da Gazeta do Povo, onde eu comecei a trabalhar com 10 anos, foi um grande mentor. Tive muito conhecimento. Aliás, eu tive dois, três, não, vários. E tem hoje também.
E, Clemilda, quando você vendeu ali, né, a empresa em 2012, aí tem o evento de liquidez, entra, né, aquele valor substancial na conta. Qual foi o sentimento, assim? Foi de missão cumprida? Foi de vou para uma próxima etapa? Sabe? Porque eu acho que é um dos ápices ali do... De empresas e empreendedores, é você fazer uma empresa tão sólida, tão bonita, tão estruturada, que uma outra empresa ou um fundo vai lá e compra a sua empresa, né? Eu acho
certo.
Que é a grande evidência de que foi feito um trabalho assim fantástico e aquela empresa gera valor para a sociedade, né? Qual que é o sentimento na hora que tem ali o evento de liquidez?
Olha, eu juro para você, eu nunca fui assim de pensar esse montante que eu ia receber, entendeu? Eu só queria, a partir daquele... Até me convidaram para ficar no conselho, né? Uhum. Mas eu falei o seguinte, como eu não sei cuidar do dinheiro, quer dizer, não sei ficar o dia todo lá fazendo aplicações e tal. Então, eu queria conhecer um pouco mais também e buscar meus colaboradores para poder tomar parte do meu negócio, do novo negócio. O que eu fiz... Eu falei, não vou participar da empresa. Meu ex-marido ficou como conselheiro, presidente do conselho. E eu falei, não, eu vou estudar, vou buscar novos colaboradores e vou tocar a minha vida, entendeu? Mas eu vou te dizer, eu sabia do montante que eu tinha na minha conta, mas eu nunca subiu na minha cabeça isso. O valor disso era muito grande, entendeu? Para aquela menina... Passou fome na vida, mas era diferente. Eu vou cuidar e vou transformar tudo isso. como o zelo que eu sempre tive com as minhas coisas. Eu nunca gastei mais do que eu podia, sempre tinha tudo muito controlado, né? Mas a partir daquele momento eu podia usar um pouquinho mais de tudo isso. Foi muito importante, mas não foi a coisa assim, ah, agora eu sou poderosa, entendeu? Nada disso. Até porque, tanto que eu trabalhei, eu sei se um dia, claro que não vai acontecer, faltar isso, eu faço tudo de novo. E com a idade que eu tenho, que eu vou fazer 70 anos no ano que vem, né? Comecei com 10, nunca parei de trabalhar. Então, não tem esse sentimento, Marcos. Você vai conviver comigo, você vai ver que isso é muito importante. Sou uma mulher que adoro coisas maravilhosas, adoro carros, adoro voar, adoro tudo. Mas isso é para eu ter uma vida melhor. Mas isso não quer dizer que faça parte assim. Ai, eu não vivo sem isso. Nada disso.
Inspirador, hein, amiga?
Não, mas é
Ah,
real.
que legal. Clay, e como sempre foi o seu estilo assim, Clemilda, de liderar as pessoas? Você como líder no dia a dia das pessoas, o que que você acredita sobre liderança?
Agora me diga uma coisa, o que é líder para você?
Líder para mim é aquela pessoa que ajuda o outro a ir além do que ele iria sozinho. Acho que se tem ali uma pessoa
Ah.
ou um grupo de pessoas que com você entrega o mesmo tanto que entregaria sem você, você não está sendo um líder de fato para elas.
É verdade.
Agora, quando você consegue somar, consegue multiplicar e fazer, por exemplo, o gerente de uma área entregar mais do que ele entregaria sem você, um vendedor vender mais do que venderia sem você, você está sendo ali um líder, uma faísca para a pólvora que tem dentro do coração ali das pessoas.
Então, lembra que eu falei que eu contratava, eu dava a palavra final até 300 colaboradores.
Sim.
Depois já entraram os headhunters da vida, que tinham mais conhecimento e buscavam pessoas qualificadas para sentar naquela cadeira. Mas tinha uma coisa: eu sempre gostava de conversar com as pessoas, de entender essa. Porque eu fiz psicologia na primeira faculdade.
Verdade.
Então, isso me deu muito embasamento. E também por eu ter trabalhado muito, né? Eu passei por várias situações maravilhosas, como ruins também, e que me deram, que me engrandeceram, né? Na área profissional. Então, eu gostava de conversar, de entender a família, como é que conviviam. E outra, na nossa empresa, se alguém não passasse naquela época e desse um bom dia, uma boa tarde, desculpa, você precisa de alguma coisa, você precisa que eu te ajude, e que tivesse essa ação social que eu digo, entendeu? Familiar, não ficava dentro da nossa empresa. Porque ela era uma família mesmo. Até hoje, Marcos, quando já faz alguns anos que nós vendemos a Neodate, quando eu estou aí em algum lugar, vem um colaborador meu e fala assim, doutora, eu sinto uma saudade da senhora. Tem coisa melhor que isso?
Gratificante, né?
Eu aprendi muito. Na verdade, todos nós aprendemos. Eles acham que foram eles que aprenderam, mas nós, no dia a dia, a gente aprende muito com eles.
Então você sempre teve uma liderança assim, relacional, de ouvir, de
Natural.
entender, natural. Gostei desse termo.
Natural. Não dá forçado. Até porque você tem que se colocar no lugar do outro. Qual o sentimento daquela pessoa? O que ela está sentindo agora? Qual a vontade que ela tem? Entendeu? Ele é um ser humano. E olha, eu vou te dizer, eu não precisava pedir nada. Existia um processo e chegava no final, tinha resultado. E resultados grandes. Mas todo mundo preocupava com o outro e aquele, sabe o Lego? Não existia uma falha no Lego. Parece assim que é uma coisa, não, só com ela. Não é, não. Se você fizer isso, se você tratar o seu colaborador como um grande profissional, com conhecimento, que lhe traga resultado, não, você não vai ser o pai, a mãe daquele colaborador. Não é isso que eu falo. Que ele possa colocar o conhecimento dele em prática. trazendo resultado para a tua empresa, se edifica.
Gostei dessa metáfora do Lego, né? Encaixando ali as peças a fim de ficar aquela coisa bonita e uma coisa encaixa na outra, né? E faz parte do. As pequenas partes fazem parte de um todo, né?
Você sabe que na época nós ficamos com o anel dente 20 e poucos anos, o nosso turnover foi assim muito baixo. Muito.
Rotatividade baixíssima.
Baixíssima. E olha, processos praticamente zero para 20 anos, entendeu?
Zero processo trabalhista praticamente. Uau, empresa que chegou a mais de 1.000 funcionários.
Muito, entendeu? Então, o que é isso? Isso é qualidade. Você gostar de trabalhar, de levantar de manhã, sentar na sua cadeira, produzir. Entendeu? Porque eles sabiam que se a empresa tivesse lucro real mesmo, eles teriam também.
Tinha algum tipo de programa de participação nos lucros?
No, até 19 anos, não.
Uhum.
Depois a gente já começou com o processo e logo em seguida a Esteralma chegou.
Ah.
Mas olha, nós dávamos prêmios, nós final de ano fazíamos as nossas comemorações, Dia dos Pais, da Mãe, da criança, sempre outra. Nós olhávamos o seguinte, se o nosso colaborador, ele quer crescer, o que a gente vai fazer? Vamos pagar um percentual no estudo que seja correlato com a sua função.
Legal. Sempre cuidando e valorizando, né, do colaborador. Eu até tenho um termo que eu cunhei que eu chamo do... É o salário emocional que a empresa oferece ali para aquele colaborador, né?
Até porque ele é merecedor mesmo.
Sim, sim.
Se ele é merecedor, vai receber.
É.
E olha, burrice do empreendedor que acha que só ele tem que ganhar. Isso aí, desculpa, tá? É uma mentalidade tão grande de escassez que ele não vai a lugar nenhum.
É, não, tem empresário que às vezes pensa assim, ah, mas essa pessoa tá ganhando demais. Ah, mas esse aqui, né, se preocupa mais com o outro, quanto que ele tá ganhando, do que o que ele tá ganhando, né? Ou fornecedor, não, mas fornecedor tá tirando muito. É uma mentalidade escassa.
Esquece essas coisas, esquece o que é uma, como que se diz, uma corrente. Se um ganha, o outro ganha, o outro ganha, o outro ganha, aquele no final... ele vai ter o lucro dele também. Por que não?
Uhum, uhum.
A valorização, você sabe, ultimamente as pessoas não valorizam muito. Eu parabenizo vocês. Vocês têm uma mentalidade incrível. Vocês passam conhecimento, mas vocês prosperam e as pessoas prosperam também. E aquele colaborador que pensa diferente, tenho certeza, ele não vai ficar na sua empresa.
Com certeza, é.
Porque nós não podemos ser assim, só o paizão, a mãezona. Se ele está produzindo, a gente vai valorizá-los.
Uhum.
Mas se não, gente, tem que mandar embora. Não pode ficar com medo de mandar colaborador embora também, não. Não pense que eu sou só a boazinha. Uhum. Não, 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 não.
Uhum.
Entendeu? Isso tem que existir.
Até porque se você não tira quem não está agregando, você está desvalorizando quem está, né?
E não só isso. E para onde vai a sua empresa? Todos vão para o mesmo lugar. Então, gente, o segredo é o seguinte. Deus, trabalhe com amor, produza que o resultado vem. Tanto para o empreendedor, para o colaborador, para o usuário. Né? E isso se torna uma coisa maravilhosa. Ai, que lindo, mas o mundo que nós vivemos... Desculpa. Não, tem essa filosofia. Pode ter certeza absoluta. Está aqui uma pessoa que viveu isso. Não tenha medo, entendeu? Não tenha medo de abrir sua empresa. Não tenha medo de contratar pessoas que conhecem mais. Não tenha medo de botar seu produto à venda. Não tenha, não tem que ter medo. O medo te paralisa e você não faz nada. E aí fica com aquela mentalidade desse tamanhozinho que o empreendedor não pode ter.
É, o empreendedor ele tem que ter a visão de onde ele quer chegar e a coragem para poder fazer ali as coisas. E muito do nosso público, Clay, às vezes fica assim, ah, mas se eu crescer é muito risco, É muita sobrecarga de trabalho, é muito difícil, muito desafiador, e acaba criando ali algumas crenças para se manter na zona de conforto, né? E
Sim, concordo.
a empresa continuar como sempre foi.
Não, e o medo também que do crescimento. Tem pessoas que têm medo do crescimento, só do crescimento. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou? Mas por que que ele tem esse medo? Porque ele não tem um processo adequado, uma estrutura, mentores que possam auxiliar
Sim,
eles.
e às vezes o crescimento vai revelando os próximos passos, né?
Lógico, com
Você
certeza.
tá com a empresa lá com 50 pessoas, aí dobrou 100 pessoas, aí começa a ter mais desafios de gestão de pessoas, você implementa um RH, aí começa a ter mais desafio jurídico, você traz às vezes alguém
Um
do
departamento
jurídico
dentro da sua
dentro da
empresa.
empresa. Então eu falo que assim, não precisa ter medo de crescer, porque o crescimento vai revelando os próximos passos
Gradativo.
gradativamente,
E
é.
quando você tem conhecimento daí, até porque quando a gente começa, a gente erra muito.
Muito.
E é valioso isso. Quem não erra, não cresce.
Você consegue se lembrar e pode contar para a gente um grande erro que você tenha cometido nessa jornada empreendedora? Uma decisão que gerou algum prejuízo, ou uma situação que gerou algum tipo de risco para a empresa, ou às vezes um relacionamento ali que teve algum ruído?
Posso te dizer, olha, não quero ser ostentativa. Os nossos erros foram tão pequenos, porque sempre eu ia buscar esse conhecimento fora, entendeu? Assim, tinha a minha intuição, do meu ex-marido, né, dos nossos colaboradores, mas nós não tivemos assim uma fase que eu possa dizer para você assim, foi terrível, mas agora eu vou te dizer agora. Que depois que vendemos Anel Dente, depois de tudo, eu tenho lá minhas empresas, você perguntou, daí depois eu vou falar. É, tenho algumas empresas que eu sou investidoras, mas como eu ganhei muito com Curitiba, que é a minha cidade, né? Não sou nascida lá, mas moro desde os meus 10 anos. Eu quis devolver a saúde a Curitiba pelo portanto que eu tinha ganho com Curitiba, né? Onde foi. A célula mãe da Anel Dente, nós montamos um mercado orgânico. É, claro, peguei uma equipe, estruturamos, mas não fizemos um business plan adequado. Por que que eu queria montar isso? Porque eu sempre morei fora, assim, viajando, ficando alguns meses. E sempre me alimentei muito bem, com orgânico, com isso. Quando eu cheguei a Curitiba para fixar em Curitiba e mudar um pouco, né, essa visão, montei essa estrutura. Só que eu não tinha estudado bem os nossos clientes. E eles não eram tão adeptos ao orgânico. Claro, demora uma empresa para ela consolidar 5 anos. E passaram-se os 5 anos e eu na minha dificuldade. E empreendedor, ele quando vê que a coisa não. Você está colocando dinheiro, você tem que parar. Estanca isso daí, porque senão vai continuar. E foi. Aí, no meio disso tudo, eu ainda montei um restaurante maravilhoso, junto com meu filho e mais um sushi man, maravilhoso também. Foi incrível. Mas eu não sei fazer mais ou menos. Ou é o melhor, ou não é. E não deu certo justamente por isso. Você sabe que para você ter uma boa coisa, você tem que ter. Tem um valor isso. Você tem que cobrar por o que vale de verdade. Eu não queria ganhar, mas eu queria, pelo menos, como empreendedor, que tivesse aí um.
Meu retorno, né?
Lógico, o retorno, o mínimo que fosse, mas tinha que ter. E não tive. Mas olha, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe por quê? Porque foi um aprendizado. Agora, montei uma estrutura junto com o chefe, que é conhecedor, que é um administrador, além de chefe, de conhecedor, administrador. E vamos abrir um restaurante agora, em final de novembro.
Lá em
E eu tenho
Curitiba
em
também.
Curitiba, e eu tenho. Plena certeza que vai
Será um,
ser incrível.
vai ser um sucesso.
Sabe por quê? Aprendizado. Você tem que ganhar. Você não pode abrir só para dizer, Ah, não, vou devolver. Não, não, não. Claro que é bonito e é valioso isso, e eu queria mesmo. Mas só que a gente não vive de sonho, né? A gente vive de realidade. E a realidade ali não foi o ideal. Mas se eu, com a condição que eu tenho hoje, eu poderia omitir, porque isso não, mas isso é bom, sabe por quê? A gente não vive só de, ai, ah, deu certo, deu certo. Quando você perguntou da Neodente, porque ele foi gradativo. Eu errava um pouquinho, mas ali mesmo já, né? Agora que a gente tem uma outra condição, a gente quer, já quer montar, quer estruturar. Não é por aí, não. Não é. Você tem que estudar bem o mercado, você tem que estudar, não é a concorrência, mas as pessoas que trabalham no mesmo segmento, para ver como é que está sendo o negócio, se ele está evoluindo ou não. E ó, nunca faço isso.
Você foi, fez ali sem tomar algumas precauções, mesmo com já todo um histórico de sucesso, né? Na jornada empreendedora, a gente sempre vai envolver acertos e erros, né?
Mas isso é valioso.
É valioso, com certeza.
E olha, eu aprendi pra caramba com isso. Mas eu tenho lá, ó, você me perguntou das empresas, eu não sei como é que está o nosso
Claro,
quadro.
claro. Comenta
Tenho.
quais frentes você tem investido, que empresas você
Então,
estudou.
nós temos uma white label chamado Brave, que nós fabricamos produtos para as grandes empresas na área da odontologia. Só fabricamos e entregamos, que é uma coisa fantástica. Brave.
E aí, aquela empresa que comprou, bota a marca dela.
Sim. É o pulo do gato.
Que legal.
Que você não tem estoque, você não tem que se preocupar com um monte de coisa. Você tem um estoque básico de entrega. Entendeu? Fabricamos sob pedidos. Então você não tem compromisso de venda, não tem de marketing, de nada. Isso é.
É, e essa empresa se aproveita todo o seu know-how na área odontológica ali, né?
Também, também. E até porque somos conhecidos, né? E daí temos uma outra que eu sou a maior acionista também, que é a Proflática, que fabricamos produtos para esterilização de hospitais. Compramos um percentual, o maior percentual foram, acho que 4 meses antes da pandemia. E graças a Deus, eu acho que pela iluminação, era uma empresa que, se não tivéssemos comprado, talvez ela não tivesse o crescimento que teve e não teria ajudado tantas pessoas, né? Nesse segmento, na época da pandemia, que os hospitais ficavam cheios e tudo. Então, eu acho que foi muito por Deus e sou grata por poder participar desse projeto. Temos a NatoSafe, que é uma empresa de inteligência, que vai ser uma. Anota esse nome aí, NatoSafe, que nós trabalhamos com. DNA de criança, e a gente coloca já direto no passaporte, no, na carteira de identidade, não vai ter mais rolo, e nem a pedofilia também. Por quê? A criança está identificada, ela não passa no border sem ser ela mesma, entendeu? Porque antigamente fazia, né, qualquer passaporte que não era verdadeiro e passava. E esse daí hoje.
Vai ser
Estamos em negociação, não posso falar muito, porque nós estamos em negociação, uma grande empresa está comprando um percentual. Eu fui a anjo dessa empresa,
legal.
ninguém acreditou.
É tipo uma identidade digital ali para criança.
Mas é bem complexa, maravilhosa, e só nós temos esse segmento no mundo, que a chave é nossa, e esse gênio que, né, que criou, ele chegou para nós e eu acreditei. Temos uma
E
outra.
precisa muito, né? Você assistiu o filme Som da Liberdade
Ai,
agora?
por favor. Eu queria até.
Triste, né? É triste demais o quanto tem de pedofilia e de tráfico de crianças no mundo, né?
No nosso Brasil,
É
Marcos.
assustador, é muito triste.
Olha.
Acho que é uma das maiores, uma das coisas mais
E eu tenho.
hediondas que
E é
existe, né?
imagine, é uma negociação. Os maiores valores de vendas de criança. É o maior no mundo. Você acredita
Aqui no
nisso?
Brasil, nossa, é muito
Não só
triste.
no Brasil, no mundo inteiro. Incluindo o Brasil. É triste isso. Mas até vou usar aquele filme para a gente trabalhar um pouco isso também. Não eu, mas a empresa, com certeza, que está fazendo essa... entrando como acionista da nossa empresa, tenho certeza que eles são grandes e eles vão fazer uma coisa... vai ser grandiosa essa empresa.
Que legal. Torço por isso.
E olha... Olha isso tudo. Todas as minhas empresas, nós não fazemos um produto que traga alguma coisa ruim para aquele que está adquirindo. Sempre a saúde, bem-estar, né?
Tem um impacto positivo, né, Clemente?
Social.
É.
Social. E temos outro também, que é a Blue M, que sou acionista também, eu e meus filhos somos acionistas, porque hoje, na verdade... Eu estou falando eu, mas não. Dentro da nossa holding, meu filho mais velho, José Guilherme, é o presidente do conselho. E estudou muito business e está atuando e está indo muito bem. Que é a coisa mais importante que a gente tem, que os filhos possam atuar, né, levando o nome. Então, a Blue M é na área da odontologia, são produtos enxaguatórios, bucais, pasta de dente, escova de dente, flúor bucal à base de oxigênio.
Uau!
É inédita também.
E vocês vão vender direto para o consumidor final ou também
B2B e B2C.
Os dois?
Os dois.
Já está disponível em supermercados?
Sim. Iguatemi tem. E algumas farmácias já estão adquirindo também. E os dentistas também já estão
começando a recomendar.
Muito, porque tem um gel que é usado para fazer a coaptação de tecido e sutura. Em 3 dias você vê aquilo já perfeito.
Ajuda na cicatrização e recuperação.
Isso.
Chama Blue M.
Blue M.
Blue M.
É.
Interessante.
E temos uma escola de odontologia, que é Willapel, que é reconhecido mundialmente. É uma escola onde começamos com especialização, atualização, mestrado. Hoje nós temos primeiro doutorado profissional no Brasil. Vem gente do mundo inteiro ter aula conosco.
Legal. Em Curitiba, aí lá
perto. Curitiba é a única, assim, de renome que é reconhecido no mundo, tá? E a Neodente faz parte desse processo também.
Que legal. Ou seja... Várias frentes ali, né?
Tem outras também, mas eu acho, nem sei como é que tá meu tempo, não quero ser, né? Acho que já passei.
Não, estamos dando tempo ainda, estamos dando tempo.
E o que mais que você quer saber?
Eu tenho uma pergunta provocativa aqui, tá? Para a gente fechar, que é o seguinte, Clê. Pensando no nosso público, né? Os empreendedores que estão aí na batalha, né? Eu falo que o empreendedor é um herói nacional. Muitas vezes as pessoas olham para os empresários como se fossem pessoas gananciosas e querem lucro a qualquer custo. E é uma atividade social muito linda, porque o empreendedorismo gera emprego, gera renda, gera oportunidades, movimenta a economia, faz o mundo melhor. As empresas fazem o mundo melhor, né? Isso é inquestionável, né? Então, pensando assim no nosso público, nos empreendedores que estão batalhando lá no dia a dia, qual é uma pergunta que eu poderia ter te feito e eu ainda não fiz, para que você traga aí uma mensagem final, uma resposta final. Então,
olha, acho que
se coloca no meu lugar aqui, ó. Se você fosse o Marcos conversando com a Clê, entrevistando a Clê, que pergunta você teria feito para ela que ele ainda não fez?
Por que desistir sendo um empreendedor?
Então me veio uma pergunta aqui agora, Clê, uma iluminação divina. Não sei de onde veio essa pergunta, mas aqui a minha intuição aflorou, né?
Tá.
Então, assim, por que desistir sendo um empreendedor?
Não deve desistir. Não deve. Por que desistir? Você tem que, pelo menos, tentar várias vezes. Se não está dando certo, vai buscar conhecimento, pessoas que tenham conhecimento na área aonde você está tendo dificuldade. Aí, você adquiriu esse conhecimento, viu que tem uma outra área, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Eu tentei com o meu restaurante, não deu certo, mas agora eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu fui buscar mentores, pessoas que conheçam mais que eu naquele segmento, tem que ser o melhor, entendeu? E outra, fazer esses cursos que você... Daí, menino, meu Deus do céu. Eu, sinceramente, Marcos, eu já até te falei isso uma vez, né?
Aham.
Que eu ainda vou sentar naquela cadeira.
Vai ser uma honra enorme.
Na verdade, quero aprender.
Vai pro meu caderninho de vitórias, assim, ó.
Não, porque, na verdade, o conhecimento, de tempo em tempo, olha, muda-se muito as palavras, mas o chão de fábrica é único.
Isso é verdade.
É único, mas só que tem um detalhe. Tem coisas novas aparecendo no mercado Sim. que não se atualizar.
Sim.
E a gente não pode ficar parado.
A gente sempre precisa...
Empreendedor, ele tem que estar à frente. Produziu aqui, e o que é que eu posso produzir? De que forma que eu posso melhorar o meu produto? De que forma que eu posso colocar o meu produto? A logística que eu vou fazer dentro disso tudo, né? Nós tivemos tudo isso.
O empreendedor tem que estar um passo à frente de alguma forma, né?
Total.
Eu até falo assim, as pessoas talentosas, elas conseguem acertar aquela cesta de 3 pontos do basquete, que é atrás da linha, né? Agora o empreendedor, ele acerta a cesta que ninguém tá vendo.
Oh, mas sabe por quê? Você sabe qual é o segredo do campeão? Ele treina, treina. Ele vê. Ele faz de conta que é o concorrente. As pessoas falam que é concorrente. Ah. Ele vê o adversário. Quanto tempo ele treina?
Muito.
4 horas. Então, eu vou treinar no mínimo 5 horas.
Ele quer fazer
pra
a mais.
Ser o campeão. Dentro da empresa é a mesma coisa. Eu tive época na minha vida que eu dormi 3 horas e vão dizer assim, eu morri, tô aqui. E ainda feliz. Porque com aquele tempo que eu dormia menos, não foi prejudicial para a minha vida. Jamais. Porque eu adquiri conhecimento para trazer dentro da nossa empresa, para evoluir e para depois poder viver isso tudo que eu estou vivendo.
Durante um período tem que pagar o preço,
Tem que
né?
pagar. E olha...
Se sacrificar, né, Clay? Não tem...
Olha, eu não digo que é sacrifício, porque quando você faz com amor, você nem percebe.
Exato. Nem tem esse peso do sacrifício, né?
Não
Faz
é.
Parte daquele momento, daquela jornada.
Olha, os meninos podem achar assim, nossa, mas é assim mesmo. Te garanto. De verdade. Eu não estou contando vantagem nenhuma aqui. É real. Eu nem vi passar o tempo na minha vida. Hoje, eu vejo até passar. Claro, trabalho ainda, continuo trabalhando do mesmo jeito. Né? E ainda dou uma força ao meu marido atual, né? Que naquela época também me separei. Depois, já estou casada há 6 anos. O mamá tem o Fight Music Show lá. E eu dou uma força para ele, mas eu não interfiro nada, não tenho nada com o negócio dele, entendeu? Na verdade, eu sou mentora da parte administrativa, porque o conhecimento, o que ele está adquirindo, o que ele está buscando, é tudo dele, entendeu? E nem quero, por quê, Marcos? Para a pessoa se realizar, ela tem que buscar fazer acontecer, mesmo que tenha os seus erros, mas ela... Depois, o troféu é outro.
É verdade. Cada um com a sua jornada, né, Clê? Olha, bate-papo sensacional. Muito obrigado, minha amiga. Muito generoso da sua parte. Dispor de um tempo de vir aqui, né? O tempo que é um ativo tão valioso. E vocês aí, empreendedores que acompanharam esse episódio do Pode Acelerar no YouTube ou no Spotify, vamos fazer acontecer, vamos colocar em prática. É possível chegar lá. Existem histórias maravilhosas, como a da Clemilda aqui. Não importa de onde você veio, o que importa é que você quer construir. Concorda, Clemilda?
Tem isso. É o meu caso presente. E vou dizer a você, Marcos. Se quem quer começar hoje estudar como uma pessoa, não estou querendo botar você lá, é real. Porque eu li muito a respeito de você, do teu processo e tudo. Tendo um pai que te trouxe também um embasamento, que a gente tem que honrar os pais.
Total.
Você é um cara que está passando muito conhecimento e conhecedor, não é só a informação. Olha, parabéns você, Aline, o grupo todo. São merecedores do melhor, de viver a plenitude de tudo isso. Porque um dia você também pode chegar lá e ser muito mais do que tudo isso também.
Yes, que lindo. Ó, nós temos um ritual para fechar o Pode Acelerar aqui,
Tá bom,
Clay.
vamos lá.
Eu falo no meu microfone pode e você fala no seu acelerar. Eu vou
Tá.
fazer uma contagem, um, dois, três. Eu solto um pode, você solta um acelerar
Tá
aí.
bom.
Combinado?
Combinado.
Então vamos lá, um, dois, três, pode!
Acelerar.
Aê!